Eleições 2026, temos hoje o prazer de receber aqui no estúdio a Juscelia Vargas, do CICERP, que está lançando a sua pré-candidatura a deputada federal. Aliás, é hoje, né? É isso, Juscelia?
É, tudo bem? Hoje à noite.
Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, meu querido. Bom dia a você, bom dia a todos os meninos que estão aqui dando sustentação no programa. E bom dia a todas as pessoas que nos acompanham nesta manhã. Parabenizar pelo programa, viu? Cada vez que eu estou indo nessas estradas, ouço muito bom programa, que tem aí acompanhado as nossas negociações dos servidores e sempre dado espaço aí para todas as pessoas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Juscelia já conversou conosco algumas vezes, né, na condição do sindicato, do CICERP, geralmente por telefone, mas já esteve aqui, né, Juscelia?
Já esteve aqui.
Também. Deixa eu cumprimentar a Cássia, né, que está conosco aqui, a Cássia Schneider, isso, presidente do PT de Uruçanga. Tudo bem, Cássia?
Tudo
presidente,
bem,
como
Joel?
Vai? Bom dia, fala
prazer
pertinho.
Prazer estar de volta aqui e com mais alegria ainda trazendo essa personalidade do nosso partido, que com muito orgulho o PT de Uruçanga vem aos microfones da Rádio Marconi apresentar essa mulher, que é uma mulher de luta, sabe, que representa ainda mais nessa época que a violência contra a mulher está assim, galopando. Então, ter uma representante do nosso partido aqui na região de Criciúma, para nós é de grande importância. Então, é com muito orgulho que a gente traz hoje a Juscelia, a companheira Juscelia, para apresentar para os ouvintes aqui da Rádio Marconi.
Muito bom. Juscelia, essa definição da candidatura, eu sei que hoje acontece o lançamento, né? Tens uma identidade muito forte, né? Dentro da causa, dentro do sindicato. Como é que foi essa definição de estar na eleição desse ano e, principalmente, né, como é que vai ser daqui para frente? Queremos ouvi-la.
Joel, por enquanto a gente é só pré-candidata, né? Tá. Nós precisamos esperar pelas convenções para ver se concretizam ou não as candidaturas, que a gente espere que isso aconteça logo lá na frente. Você tem acompanhado, e as pessoas que me ouvem, principalmente os nossos servidores públicos municipais, a classe trabalhadora como um todo, acompanhado a minha vida. A minha militância, ela não nasceu do movimento sindical, ela nasceu do movimento da igreja. Uhum. Eu fui catequista, fui do coral infanto-juvenil Nossa Senhora da Salete, e era um tempo em que a igreja trabalhava muito a questão da solidariedade, do respeito, e que a gente aprendeu ali a nossa adolescência a ter uma fé, numa espiritualidade, e também nessa luta já pela vida das pessoas, pelos mais pobres, pelo carente, pela solidariedade. Eu que também vim de uma família muito grande, uma família pobre, uma família de muitos filhos, onde eu fui a primeira da minha família a cursar uma universidade. Uhum. Depois eu consegui, com muito custo, com muitas ajudas, trabalhando muito na própria universidade para poder pagar a minha faculdade. Além da aula, o dia todo eu trabalhava como bolsista na Unesc, das 5 às 7 da noite, para poder pagar a faculdade. Então, que não tinha condições, se não fosse assim. Naquele tempo não tinha bolsa, Joel, não tinha bolsa de estudo nenhuma, né? A gente precisava ou pagar ou ir atrás de ajuda dos diretores para tirar mensalidade. Lembro que a minha mãe, muitas vezes, antes de eu conseguir a bolsa, ser bolsista, trabalhar lá, era uma época do IPCC que a gente tinha que coletar índice de preço toda semana, porque a inflação era muito alta e a gente tinha que medir a inflação todo mês. Então, eu trabalhava naquele programa da época da FUCRE, né? Nesse programa, para poder pagar a minha faculdade. Então, é desse lugar que eu venho, desse lugar da periferia, dos bairros, de quem tem que lutar muito para estudar um filho, tendo no estudo uma possibilidade de melhoria da qualidade de vida. E eu vim desse jeito. A minha família foi a primeira, depois meu irmão Antônio Sérgio, que infelizmente já partiu também, se formou em professor depois. E aí eu fui para a educação, eu ingressei na Prefeitura de Criciúma em 85. Depois também fiz concurso no Estado, fui professora do Estado também, de biologia, trabalhei com ensino médio, fui diretora de escola. E desde que eu entrei em 85, eu me filiei ao sindicato e comecei a lidar com isso. E como disse o presidente Lula, no seu primeira vez que ele foi candidato, ele disse que se o povo não se interessar por política, alguém se interessa por ele. Se o povo não participar da política, alguém participa por ele. Então, Joel, nós, a classe trabalhadora, que eu venho depois desde essa militância enquanto professora, diretora de escola, sempre diretora de escola de periferia, eu fui 10 anos diretora da escola Wilson Lalau, lá do bairro Cristo Redentor, fui diretora do SEIC, professora Lapagesse, por 3 anos da educação infantil. Então, eu tenho na minha história muitos espaços, fui professora do ensino médio do Arruda Ramos, do Herberto Isso, de Mãe de Virgens, várias escolas, tanto como a CT, como professora de biologia e tenho orgulho de passar pelas pessoas, passar para os meus alunos. Você foi minha professora, porque a gente deixa uma marca não só de quem ensina, mas uma marca de quem constrói cidadania. E essa foi a minha militância e é a minha militância diária. Eu tenho ido muito a Brasília justamente porque eu represento um setor que é o setor público. Setor público que leva a política pública para as pessoas. Com certeza, muitas mães aqui passaram na creche, deixaram seus filhos. Deixaram, muita gente está lá na unidade de saúde, sendo atendida, fazendo uma injeção. Então, o serviço público ele é essencial. Pena que as pessoas só sabem que ele é essencial quando a gente para. Mas ele é essencial todos os dias, porque se não tiver o servidor, a servidora, as cidades param, não funcionam. A classe trabalhadora como toda, ela é a mola propulsora do desenvolvimento, da produção de lucro, mas para nós não é dividido. Então, desde quando o presidente Lula falou isso, de que não participa, que estava cansado de ser representado por engenheiros, por desembargadores, por marechal naquela época, e que não tinha representação da classe trabalhadora. E a gente vem ao longo desse tempo lutando para que a classe trabalhadora seja representada no Congresso. E mais do que nunca a gente vê que você acompanhou, no último período, uma baita manifestação de que Congresso inimigo do povo. Por que que a gente ouviu há pouco tempo Congresso inimigo do povo? Porque ao longo dos últimos anos, para a classe trabalhadora, a gente vem tendo uma quantidade de legislações que nos prejudica. A reforma trabalhista, que colocou formas de contratações diversas nas empresas, onde as pessoas pejotizam, e a pejotização ela não dá garantia para as pessoas de 13º, de férias, de proteção previdenciária. Uma série de questões que a gente tem dos terceirizados, em que os salários são menores e que é livre contratação e nomeação, isso não dá uma continuidade no serviço, não dá um vínculo com a comunidade. Então, a gente teve a legislação que foi lá no Congresso Nacional, a aprovação de diversas leis que foi um retrocesso para a classe trabalhadora. O serviço público, por exemplo, nós temos negociação aqui em Uruçanga, porque a gente construiu este processo de negociação, o sindicato qual eu represento aqui, que é o Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Criciúma e região, as 6 cidades representadas pelo nosso sindicato, a gente tem conseguido negociar, mas isso não é algo do Brasil inteiro, porque nós não temos uma legislação que garanta a negociação coletiva no serviço público. Ratificamos a Convenção 151 da OIT, mas não regulamentamos. Então, muitos servidores fazem greve para poder negociar. E são legislações que só vão acontecer se forem votadas a nível nacional. Uhum. Por isso que eu coloco meu nome à disposição para estar nesta possibilidade de estar lá na Câmara dos Deputados. Porque é o andar de cima que decide pelas nossas vidas. E se ele hoje é inimigo do povo, é porque as pautas colocadas lá não refletem a necessidade do nosso povo. Nós tivemos políticas importantes agora aprovadas, que foi a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Isso coloca na mão do povo um salário a mais no ano. Quem tem um 13º, este ano vai ter um 14º, porque o dinheiro que não vai pagar todo mês vai corresponder a um salário quase no ano por conta dessa isenção de imposto de renda. Só que tem uma faixa da classe trabalhadora que não foi contemplada. A chamada classe média, que diz classe média porque ganha um pouco mais, que tem o seu carrinho, financiou a sua casinha, mas, ao mesmo tempo, tem muitas dificuldades. Porque está pega no consignado. Um consignado que é um juro absurdo, que só enriquece os banqueiros. Que está pega no juro da compra do carro, que também é um absurdo. Os bancos lucram mais do que as próprias concessionárias de carro. Então, é preciso, como é que a gente vai rever isso? Com quem tem coragem de mudar a legislação na questão da taxa de juros, na questão da mudança da economia. Nós pagamos pagamento de dívida externa e nós não temos investimento aqui. Nós não podemos ter, e infelizmente, Joel, aqui na nossa representação do Sul, nós temos 4, já tivemos 5 deputados e deputadas aqui. E não são representantes da classe trabalhadora. Porque dessas leis que nos prejudicaram, eles votaram em todas a favor. Todas a favor. Nós tivemos, inclusive, a reforma da Previdência, que foi um absurdo, um assalto no bolso dos aposentados e aposentadas que não pagavam previdência e passaram a pagar 14% de previdência. Quem tem regime próprio de previdência passou a pagar 14%. Você imagina, uma servente escolar que se aposentou, ela ganha no seu salário R$2.000. R$2.000, ela paga 14% do que excede o salário mínimo. Você acredita nisso? E isso foi fruto de uma lei encaminhada pelo então presidente Bolsonaro para a Assembleia, lá para a Câmara dos Deputados, e eles aprovaram. Então, quem já tinha contribuído uma vida inteira, depois passou a tirar do seu salário o dinheirinho do remédio. O dinheirinho de comprar o remedinho, o dinheirinho talvez de pegar o Uber para ir mais longinho na missa ou visitar um filho, vai pagar, paga o 14%. A gente tem lutado muito, obrigado, para tirar, está no Supremo Tribunal, inclusive, para votar sobre isso. Mas são umas lutas muito, muito enormes, porque dos 513, nós podemos contar com muito pouco. Por isso, garantir a eleição do presidente Lula, que para nós ela é a nossa primeira prioridade, garantir a reeleição do presidente Lula, porque a gente entende que nós vivemos um apagão, em 6 anos, um apagão da vida da classe trabalhadora. Nós deixamos de existir o Ministério das Mulheres, deixou de existir o Ministério da Igualdade Racial, deixou de existir o Ministério dos Indígenas, deixou de existir qualquer ministério que discutisse a vida do povo. 6 anos de apagão. O presidente Lula recupera todos esses espaços. Espaços importantes, com políticas importantes, com projeto dos pontos de cultura, projetos que coloca aí o povo, a possibilidade do povo do hip-hop, da batalha de rima, da periferia, colocar pontos de cultura para trazer a sua cultura. Então, nós tivemos alguns avanços. Há essa isenção de imposto de renda, fim da escala 6x1, que provavelmente vai ser aprovada, se Deus quiser, e se a nossa luta permitir, vai ser aprovada. Mas a gente depende de voto, Joel. A gente depende de voto de quem está lá. E quem está lá não nos representa. Os nossos deputados aqui do Sul não nos representam. Não representa a classe trabalhadora, não representa os servidores e as servidoras. Por isso, eu sou uma oportunidade, uma possibilidade. Hoje à noite, eu lanço a minha pré-candidatura, com muitos companheiros e companheiras. Não é uma pré-candidatura individual, não é para desenvolvimento pessoal, não é a pessoa Juscelia que está se pré-candidatando, é todo um conjunto de luta do povo negro, a qual eu milito, da representação da mulher negra, desse estado racista, esse estado que tem alta taxa de feminicídio, e na taxa de feminicídio as mulheres negras são as que mais morrem, uma taxa de mais de 50 mil mulheres que são empregadas domésticas e que têm um emprego bastante desqualificado, onde a grande maioria são mulheres negras. Então, essa representatividade de uma mulher negra no Congresso Nacional é fundamental também para a gente resgatar uma ação reparadora do povo negro que ajudou a construir esse país. Além disso, o movimento sindical, o movimento popular, o movimento da periferia, a classe trabalhadora. Então, é uma oportunidade, a gente lança hoje à noite, lá no Clube Recreativo Sul do Estado, que a gente chama, é o Clube dos Negros da Próspera. Então, vai ser lá, hoje às 19h30, todas as pessoas estão convidadas, é um projeto que não é meu. É um projeto que é nosso. Se a nossa cara não estiver lá no Congresso, alguém vai tomar decisões por nós.
Te mando um abraço aqui, o Wilson, lá de Cocal do Sul, tá te mandando um abraço aqui, faz os cumprimentos também. Eu trabalho na prefeitura de Cocal do Sul, né?
Ah, que legal.
Tá te mandando um abraço. Só pegar esse gancho nacional, Juscelia, o que você imagina para essa eleição de 2026, ainda em relação ao presidente Lula? Vai ser uma eleição, assim, digamos, parecida, próxima com o que foi a outra, considerando o adversário principal, se de fato deve ser Flávio Bolsonaro ou não, ou a expectativa é de uma eleição diferente em termos do que foi a última?
A gente nunca pode menosprezar os adversários, porque cada um tem a sua concepção política e, infelizmente, nós vivemos um momento muito complicado. O momento das fake news, o momento das mentiras. Você viu que um dia a Rede Globo lança uma notícia e um dia depois, 2 dias depois, vem desmentir a notícia que deram. Só que penas lançadas ao vento, tu colhe algumas, não colhe todas. Então, infelizmente, nós vivemos num momento que as pessoas não têm responsabilidade com a notícia, com a verdade. E até mesmo quem usa o celular, quem pega o celular e ouve uma notícia, às vezes compartilha sem buscar. Eu serei pré-candidata, e se for candidata, eu não quero que alguém vote na Ju sem simplesmente, eu não estou aqui pedindo voto porque eu não posso fazer isso, eu sou só pré-candidata, eu estou dizendo se for, se chegar a ser. Eu não quero que ninguém diga, ah, essa pré-candidata pode ser a minha candidata, sem olhar o que, que a Ju faz. O que, que ela é? Eu falei aqui no programa um pouco da minha história de vida. E todo mundo vê nas minhas redes onde eu estou. Eu estou em Brasília, eu vim de Brasília essa semana para estar dialogando sobre a Convenção 5.1, que a gente ficou 8 meses ajudando a construir o projeto de regulamentação da Convenção 5.1, que esperamos que saia do papel, vá para o Congresso e o Congresso apoie. E a gente sabe que a gente não tem os votos dos deputados aqui do Sul. Então a gente sabe que vai ser uma eleição, como todas elas, difícil, porque nós vamos estar colocando na ordem do dia um projeto. O governo Lula já tem feito um projeto para o povo, tem colocado uma série de políticas, o país saiu do mapa da fome, o presidente Lula é um dos presidentes mais conhecidos no mundo, porque dialoga com o mundo inteiro, consegue dialogar de igual para igual, um metalúrgico que veio do Nordeste para cá com a sua mãe, foi líder de um movimento sindical que veio dizendo: a gente tem que ocupar esse espaço, nós temos que fazer a nossa fala para que ninguém fale por nós. Foi assim que ele nos ensinou a ser liderança, a se colocar como cidadania, a saber o que o outro está dizendo e o que o outro quer dizer. Não é o que ele está dizendo, é o que ele quer dizer, a serviço de quem que ele está falando, a serviço de quem que está aquela fala. Então é para isso que a gente quer uma educação. Por isso que ele fala tanto e tem feito tanto, ampliado o Instituto Federal, ampliado vagas nas universidades, porque o povo tem que ir para a escola pública tem que ser de qualidade, da creche até o nível superior, para que o povo possa estudar, possa aprender a ler, a escrever, a interpretar, a ter posição política, a ter, se posicionar enquanto cidadania. Então o presidente Lula demonstrou, nesses 4 anos, uma série de políticas que melhorou a vida do povo. É a isenção de imposto de renda, são um investimento pesado nas ciências, nós temos produção de ciências, a gente sabe que o estado de Santa Catarina é muito carente porque não tem uma integração entre os empresários, entre o governo e as universidades, nós temos falta de mão de obra qualificada tecnologicamente. Hoje, se você for ter 50 engenheiros qualificados, eles têm emprego na hora, porque nós temos uma dificuldade. Nós temos algumas máquinas, alguns equipamentos que precisam de IA, por exemplo, que nós não temos formação especializada aqui em Santa Catarina, porque não tem investimento pesado nessa questão dessa formação profissional. Nós precisamos dialogar com os empresários do nosso estado. Nós ainda temos empresas que operam com máquinas de 30, 40 anos atrás. Então, nosso país vai, aqui o estado de Santa Catarina, pode sofrer uma desindustrialização se não colocar na ordem do dia essas coisas. Então, alguém que se coloca para estar, porque nós somos 513 deputados que decidem por milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Então é preciso conhecer, saber o que está falando, conhecer o nosso país, conhecer a história do nosso país. A gente tem ouvido algumas bobagens de deputadas aqui que nos envergonham, que não conhecem nada de história, faz críticas do Nordeste ou do Sul sem conhecimento nenhum da história. Então a gente precisa ter responsabilidade. E é por isso que essas eleições serão mais uma eleição difícil, porque a gente lida com fake news, a gente lida com espalhar mentira, lida com gente irresponsável, mas o que a gente quer é que as pessoas saibam se competir, colocar os seus nomes, os seus projetos, e se perderem, voltem para os seus cantos, respeitem o processo eleitoral e vão tocar a vida, vão continuar com as suas histórias. E é isso que o presidente Lula já fez tantas vezes, até chegar a ser presidente. E agora, como presidente, é sem dúvida o melhor presidente do Brasil, é um dos melhores do mundo, respeitado, que sai daqui para fora e traz tecnologia, traz avanço na ciência, traz possibilidade do país exportar no mesmo pé de igualdade, coloca a autonomia do país, da nação. Acima de tudo, não aceita ser quintal de ninguém. País não pode ser quintal de ninguém. Nós temos recursos naturais, nós temos riqueza, nós temos água, nós temos petróleo, nós temos um povo trabalhador. Tudo que nessa terra se planta, dá. Nós temos aqui a serra, mar, temos tudo nesse país. Então, só falta que nos espaços diversos, que agora a gente vai ter eleição para deputados estaduais, para governadores, para senadores e senadoras, para deputados federais, deputados e deputadas, para a presidência da República, que o povo saiba. Joel, eu gostaria muito que você, no seu programa aqui, trouxesse, vai trazer com certeza outros pré-candidatos, e depois, durante as eleições, que frisasse isso para o povo. Na nossa região, cada 4 votos que votaram no presidente Lula, não votaram em deputado ou deputada. A pessoa vota só no presidente ou só no governador. E aí, se você não faz a sua escolha, alguém faz por você. E aí a sua representação não está lá. Então a gente precisa chamar a atenção das pessoas. São espaços de poder diferente. Cada espaço de poder desse, você tem que fazer escolha e tem que ajudar a escolher para poder você depois cobrar. Então é muito importante que o seu programa, que tenha um alcance maravilhoso, que você reforce isso. Que as eleições desse ano a pessoa vai votar 5 vezes. Sabe-se que não é fácil votar, porque são muitos números, mas é importante que você faça, acompanhe, estude os seus candidatos, suas candidatas, e faça a votação para que a gente tenha os poderes mais aproximados do nosso povão. Verdade. Que a classe trabalhadora seja representada de fato lá.
Já passei do horário. Juscelia, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco. Vamos conversar mais adiante também. Muito obrigado e bom trabalho logo mais no lançamento da pré-candidatura.
Quero reforçar o convite, né? O PT aqui do Sul, todos nós estamos unidos nessa candidatura. Nós temos vários, né? Claro que no Estado nós temos vários outros pré-candidatos e candidatas. Aqui no Sul a gente tem na federação, além de mim, a outra companheira do PCdoB. Mas do PT, né? Eu sou a única pré-candidata aqui do PT, por isso que o PT de Uruçanga está aqui. A gente está unificado. Hoje à noite nós vamos estar todos e todas lá para esse pré-lançamento coletivo. Muito obrigada, viu, Joel?
Obrigado.
Obrigada. Parabéns de novo pelo seu programa e conte sempre comigo aqui ou aonde eu estiver.
Vamos conversar, sem dúvida. Cássia, obrigado. Chiquinho, te manda um abraço aqui no WhatsApp, tá?
Ô, Chiquinho, sempre atento aí. Obrigada, Joel, pelo espaço aqui concedido. E um recadinho aí para o povo de casa. Esse ano de eleição, ponha menos a mão no celular e mais na consciência. Vamos votar em quem nos representa de verdade. Um abraço a todos e muito obrigado.
Obrigado, Cássia, também pela presença.